Estamos de volta com o Rádio Livre e agora sim a gente vai conversar com a professora Amanda Aires, ela que é economista, para falar sobre esse abismo social em que a gente vive no Brasil. Não é de hoje, mas a pandemia parece que aflorou ainda mais, né, professora Amanda? Enquanto a gente tem tanta gente sofrendo com a fome, temos aí bilionários. Como a pessoa consegue se tornar bilionário numa pandemia, hein?
Veja, Ana, existe uma coisa muito triste, né? Que quando a gente está vendo isso, quando a situação aperta, ela aperta de forma desigual, ela aperta para o trabalhador. Para muitos empresários, e aí são empresários das mais diversas áreas, em algum caso o que aconteceu foi que existiu o crescimento dessas empresas. Só que as empresas não repassam isso para os seus trabalhadores, e o que acontece? Os donos se tornam cada vez mais ricos, e o trabalhador vai passar ali por aperto. Isso é algo histórico, e isso é algo que vem se retroalimentando ao longo dos vários anos no Brasil. Porque, por exemplo, quando tem um aumento de inflação, e foi o caso do ano passado, de aumento de IGPM, isso prejudica você, o trabalhador que paga aluguel. Mas para quem recebe aluguéis, por exemplo, teve aumento de rendimento. Porque o IGPM, que corrige o aluguel, beneficiou o dono do imóvel. Então, há uma desigualdade. Quem é rico em tempos de crise, por incrível que pareça, pode se tornar muito mais rico. E são esses os números que são evidenciados com o aumento de bilionários no Brasil. Não são milionários, mas bilionários. Em um país de extrema desigualdade de renda.
É, porque tem a desigualdade, né, que ela vai aumentando na medida em que mais gente está passando fome, por exemplo, e mais gente está ficando mais rica, né? E ela poderia ser menor se essa renda fosse distribuída melhor na sociedade, né? Há formas de fazer isso de uma maneira mais justa para que os problemas que carregamos historicamente sejam resolvidos?
Leandro, eu lembro que quando eu fazia graduação, há muitos anos, a gente estudava que era possível. O Brasil é um país rico, hoje é a 12ª maior economia do mundo, a maior economia da América Latina. O problema é que ela é muito concentradora de renda. Então, quem é rico no Brasil é muito rico e quem é pobre no Brasil é miserável. Existem formas de fazer isso? Sim. É fácil fazer isso? Não, porque existem vários interesses políticos e muito poder econômico dentro do meio político que inviabiliza isso. Então, a gente tem histórica. O Brasil não é desigual de hoje. O Brasil não é desigual em 2021. O Brasil é desigual desde que ele foi concebido. A gente tem pessoas que são muito pobres no Brasil. E isso acontece porque, historicamente, o Estado brasileiro, o governo, não é eficiente em tirar dos ricos e dar para os pobres. Em vários países do mundo, os governos são eficientes. O nosso, independentemente de partido, historicamente, ele não consegue tirar efetivamente dos ricos e dar para os pobres. Porque o governo brasileiro tira dos pobres e também dá para os ricos. Então, acaba mantendo essa desigualdade, perpetuando isso por muitos anos.
É só a gente pensar, por exemplo, que, em média, né, a gente vive num país que uma pessoa que ganha pouco mais de R$2.000 já vai ter que declarar o imposto de renda, né? Mas a gente não vê grandes taxações em cima das grandes fortunas, né, professora Amanda?
Isso. A partir do teto do imposto de renda, todo mundo paga a mesma coisa, que é 27,5%, mas pensa o seguinte: no Brasil existe, sempre se existia uma tramitação, mas ela não acontece até agora, não se tributam os dividendos. Então, eu posso ser empresária, por exemplo, e posso receber meu recurso via dividendos. Se eu fizer isso, eu não vou pagar um centavo de imposto. E se eu não pago um centavo de imposto, eu pago menos imposto do que o trabalhador, que a partir de R$2.400 precisa declarar imposto de renda e vai ter imposto de renda retido na fonte. Então, e isso é estrutural. Eu lembro que na França, não foi nem agora na crise da pandemia, mas antes ainda, quando a França vinha passando por uma crise, os bilionários franceses se reuniram e disseram ao governo: nós queremos ser sobretaxados. Nós entendemos que nós ganhamos mais do que a maioria da população francesa e nós queremos dar nossa contribuição pagando mais impostos. No Brasil, as pessoas não querem pagar impostos. De um lado, faz sentido. Os nossos serviços, que é o que deveria vir para a população, é um serviço que não é bom. Então, você paga por segurança, mas tem segurança privada, paga por educação, mas seus filhos estudam na escola privada. paga por saúde, mas tem que ter plano de saúde, principalmente agora na pandemia, está todo mundo fazendo plano de saúde. Então, o Estado, e aí o Estado brasileiro, não dá estímulos para que as pessoas façam a sua contraparte, porque elas pagam para o governo e têm que pagar tudo de novo. Então, não tem estímulo para pagar para o governo. E isso é de muitos e muitos anos.
Olha, se nem a professora Amanda, só interrompendo um pouquinho, o Leandro falou dos franceses, os bilionários franceses, se aqui no Brasil, nem os políticos que recebem tantos e tantos auxílios não abrem mão desses auxílios, já ganhando tão bem, que seria um dinheiro muito importante para ajudar a população, imagina os empresários bilionários aí. Não vai, isso não vai acontecer. Acho que é algo que a gente nem consegue nem pensar. Se isso acontecer um dia, vai ser assim, a gente vai considerar um milagre aqui no
Eu
Brasil.
Eu nem consigo imaginar por que uma precisa ser bilionária, né, para começar a conversa. Mas Amanda falou, eu desde criancinha ouço isso, né, precisa redividir a renda e tal. E hoje, por exemplo, a gente está no noticiário e a principal notícia é a discussão no STF sobre cultos religiosos e presenciais durante a pandemia. No Congresso tem discussão se compra, a empresa pode comprar a vacina para aplicar no funcionário sem repassar para o SUS. Por que essas outras discussões tomam espaço da agenda dos políticos e um assunto desse tamanho, que mexe com a vida de todos os brasileiros, fica sempre para depois? Amanda, não tem interesse de ser resolvido? O que você acha dessa demora toda para aplicar os impostos da forma mais justa?
Veja, Leandro, porque é um interesse também político. A classe política muitas vezes representa ali interesses privados, então eles vão defender interesses. Grandes empresários querem pagar tributos sobre dividendos da pessoa física? Não. E eles têm força e representatividade para chegar no governo e fazer a sua pressão. Porque isso não é uma pessoa específica, isso são grupos empresariais que defendem ali os interesses. Precisa pagar imposto sobre dividendos? Precisa. Vai ser feito da forma linear, pequeno, microempresário, empresas bilionárias? Não deve ser feito assim. Mas é uma pauta muito sensível. E eu também entendo porque ela é sensível. Ela é sensível porque nós já pagamos muito imposto, nossa população de via geral, e nós não temos bons serviços do outro lado. Então a pessoa faz, pô, eu vou pagar mais imposto ainda, mas eu tenho que pagar tudo isso dobrado no setor privado? Então é muito mais do que aumentar imposto, é repensar as características de gastos que nós temos no Brasil. Onde é que esse dinheiro está indo? Para aí eu pensar se eu preciso tributar mais o rico ou não. Talvez eu não precise tributar mais o rico, mas eu precise gastar mais, por exemplo, ou de forma melhor, com educação, com saúde, para que as pessoas façam como os franceses, elas queiram ser sobretaxadas, porque elas entendem para onde esse dinheiro vai. É uma conversa muito mais filosófica, muito menos prática, desses impactos do gasto, da tributação.
É isso, infelizmente a gente ainda está nessa conversa filosófica, né, professora Amanda? Não é prática, não é de agora, isso não vai ser feito, né, infelizmente.
E que precisa de muita gente se reunindo para todo mundo trabalhar junto em prol de um Brasil melhor. E isso significa mexer em vários aspectos. A tributação é apenas um desses aspectos.
Vamos nos unir então para isso, né? Vamos. Obrigado, viu, Amanda, pela sua participação com a gente aqui.
Eu que agradeço, queridos. Bom vê-los.
Boa tarde para a senhora, viu? E seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Até mais. A gente acabou de conversar com a economista Amanda Aires.